Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no Informativo Semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do Informativo Semanal Cotrizal.
A Cotrizal realizou o Seminário do Agronegócio durante a FEISA 2024. O evento contou com a presença do presidente da Cotrizal, Walter von Tobel, do vice-presidente João Carlos Kini e do superintendente Elvio De Bona. Contou também com diversas autoridades municipais e regionais, conselheiros, casais líderes, associados, produtores, funcionários, empresários, imprensa e público em geral. Nas suas palavras de abertura, o presidente Walter von Tobel destacou o trabalho da Cotrizal.
Nesse ano de 2024, a nossa cooperativa completa 67 anos de existência, trazendo produtividade e renda para os nossos mais de 11 mil associados produtores e também trazendo mão de obra para mais de 2 mil colaboradores. Sendo assim, a nossa cooperativa sempre foi parceiro das feiras aqui em Sarandi, ajudando da maneira que sempre pôde para desenvolver tanto o município como as empresas aqui da cidade e da nossa região norte do estado. Recordo que no ano de 22, há dois anos atrás, estávamos aqui nesse mesmo local também debatendo assuntos extremamente relevantes, onde foi destacado a apresentação do aplicativo, uma app da SmartCoop, ferramenta desenvolvida pela CCGL Cotrizal, onde ela traz como objetivo principal facilitar a gestão dos negócios das propriedades, proporcionando um acompanhamento técnico instantâneo a qualquer momento e trazendo também, otimizando a tomada de decisão e o manejo para as culturas implantadas para as próximas safras. A Cotrizal foi fundada aqui em Sarandi, onde é a nossa sede, e atende os seus negócios em mais de 40 municípios da nossa região, norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui em Sarandi a nossa sede administrativa, bem como todos os nossos centros de distribuição e de gerenciamento de todas as áreas que ela opera, desde grão, desde insumos, material de construção, de peças, implemento, fábrica de ração, combustível, beneficiamento de semente, TRR, central de transportes e muito especialmente destacar agora o nosso novo empreendimento que iniciou agora no final do ano, que é o nosso Cotrizal Atacadista, um empreendimento novo, moderno, para atender o município de Sarandi. Nós já atuamos no mercado, na área de supermercado em Sarandi, há mais de 35 anos e sentimos a necessidade de também instalar aqui em Sarandi um mercado atacadista. É o que está acontecendo, é o que está funcionando no bairro Vicentino. Eu quero dizer tudo isso para lembrar que Cotrizal sempre presente, tentando atenuar para com seus produtores, os seus agricultores, atenuar todas essas dificuldades. Precisamos estar confiantes de manter os nossos negócios com solidez e com transparência para todos os nossos associados e para toda a população da nossa região. Hoje temos a satisfação enorme de contar com a presença, posso chamar de dois amigos inspiradores, nas suas atividades, em defesa dos interesses dos agricultores.
A primeira palestra foi apresentada pelo senador Luiz Carlos Reinze, que teve como tema Irrigação, projetos e novas perspectivas para o Rio Grande do Sul. Segundo o senador, a questão da seca e das enchentes são os piores problemas do estado.
Agora, o assunto que me trouxe aqui é a questão das águas. Do IBGE de 2022, mostra que os piores problemas do estado do Rio Grande do Sul é seca e enchente. Parte do atraso que nós temos é a infraestrutura, mas muito mais é a seca e a enchente. Rogério Porto, que trabalhou com o Amaral de Souza, trabalhou com Sartori, com Simão, trabalhou com o Brito, trabalhou com a Ieda, conhece esse assunto, é um geólogo, economista. Eu tenho conversado muito com o Rogério e começamos uma ideia o ano passado que foi lançada na Expo Direto Cotrijal. Fizemos um debate, uma sessão da Comissão de Agricultura do Senado, com a Comissão de Agricultura da Assembleia, aí o Governo do Estado, o Ministério Público, discutimos o assunto lá. Fomos na Fenamilho e apresentamos a proposta. E ali nós começamos um levantamento da região das Missões, na parte noroeste e também, né, na região do Planalto. Foi levantado naquele momento, ali são 64 municípios, começa em São Borja, Von Tobel, vai ali a Horizontina, 13 de Maio, aquela região, e pela 285 você chega em Ijuí, Panambi, naquele canto do estado. Foram levantados 9.780 pontos de açudes ou barragens. Começa com 3, 4, 5 hectares, vai a 100, 200, 300 hectares. 9.780 pontos marcados, georreferenciados, e que é possível irrigar mais de 4 milhões de hectares em 64 municípios.
Para o senador, a solução são as barragens.
Que tem solução. Qual é a solução? Barragem. Para fazer barragem, que você segura a água para as enchentes em qualquer região do estado do Rio Grande do Sul. A solução são barragens que resolvem o problema, seguram a água. E não vou dizer que resolva totalmente, mas pelo menos minimiza o processo que nós temos com enchente e com seca, com a irrigação. Água para consumo humano, para irrigação, ou água para as PCHs.
Na segunda palestra, o diretor da Brasoja, Antônio Sartori, apresentou o painel Perspectivas de Produção e Consumo de Soja, Milho e Trigo até 2030.
1875 foi quando os italianos, meus avós, vieram da Itália. Por quê? Porque no norte da Itália, no Vêneto, tinha uma seca, uma sequência grande de anos de seca, e lá, 6 meses por ano, está tudo coberto de neve. E vieram para a América, por quê? Porque aqui tem sol, terra e água, 12 meses por ano. Por que eles vieram para cá? Porque aqui 50% os europeus vieram para cá trazendo trabalho. E vieram buscar aqui 50% o quê? Terra, água e sol. Por isso que houve a imigração. Terra, água e sol. O trabalho valia 50%, terra, água e sol valia 50%. Hoje, a terra vale 20%, o trabalho vale 20% e a tecnologia vale 60%. Isso chama-se inovação disruptiva. Que bom que tem essa arena aqui da inovação. Parabéns. A ideia é absolutamente atualizada. Agora, inovação fez o meu avô, que veio com uma enxada. E depois ele começou com um arado puxado por um cavalo. Depois com um trator. E na sequência foi evoluindo. Não existe atividade no mundo que tenha mais inovação do que a agricultura, do que a pecuária. O que é inovação? Fazer melhor o que tu está fazendo. Disruptiva, quebrar o jeito que tu fazia e fazer agora. E descobriram recentemente inovação disruptiva. Tu deixar a enxada do lado e pegar o arado é inovação disruptiva. Mas é um tema atual. É um tema que todo mundo acha simplesmente bárbaro. Eu tenho o seguinte estudo: nos próximos 30 anos, nós vamos precisar 30% mais alimentos, 30% mais grãos, 30% mais água, 30% mais energia. Esse é um trabalho feito pela ProSoja, de pesquisa, projetando o que vem pela frente. O que está pegando no mundo no momento é as mudanças climáticas. Energia, até 2030, vai crescer 45%, a demanda, o consumo. Alimentos, até 2030, 50%. E água, até 2030, 30%. Há 20 anos atrás, em 2013, eu fui convidado pelo governo americano para ser palestrante no Outlook Forum, em Washington, representando a América do Sul, maior evento do agro mundial, 1.200 participantes. Naquele ano, o Brasil produziu 50 milhões de toneladas de soja. O ano passado, 155. A Argentina, naquele ano, produziu 25 milhões de toneladas de soja. O ano passado, 25. Esse ano, 50. Naquele ano, os Estados Unidos produziu 72 milhões de toneladas de soja. O ano passado, 112. Esse ano, talvez 120. Está claro o que aconteceu? O Rabobank, que é um banco global dedicado ao agro, diz que até 2030 a produção de soja no Brasil passa de 150, que vai ser esse ano, tanto faz a 148, 152, para 212. Nós temos 190 milhões de toneladas de capacidade estática. A nossa safra é 300, precisaria 360. Falta 160 milhões. E se nós crescer só de soja até 2030, de 250 para 212, é mais 62. É mais que uma Argentina. Nós não temos hidrovia, não temos ferrovia, não temos rodovia. Nós temos um fantástico sistema de buracovias.
Sartori trouxe importantes reflexões e relatou preocupação sobre a comercialização.
O que nós precisamos? Portos para escoar, porque vai crescer a produção. E quem vai aumentar a produção é o Brasil. E o consumo vai estar na Ásia. A área de grão do Brasil, primeira safra é 54 milhões. A segunda safra de verão é mais 19 milhões de hectares, muita dessa área. Inverno é 4 milhões. O total 78 milhões. Mas nós, na realidade, nós não usamos 70. Áreas degradadas no Brasil, 98 milhões de hectares. Não existe país no mundo que tem fronteira agrícola tão grande quanto o planeta Brasil. Áreas degradadas que podem e devem ser recuperadas, e isso vai terminar acontecendo. 20% das áreas agrícolas do mundo produzem 40% dos alimentos. 20% da área do mundo agrícola é irrigada e produz 40% dos alimentos. Aqui, por mais otimistas que nós sejamos, que está mudando a legislação, irrigação é um sonho utópico. Vai acontecer? Vai. Vai melhorar ou tiver reservação de água? Vai. Tem dinheiro para isso? Não tem. Tem topografia para isso? Não tem. Tem equipamento para isso? Não tem. O que que vocês podem e devem fazer no curto prazo? O que que é factível? O que que é prático? O que que pode acontecer? Tem que mudar a permeabilidade, o sistema radicular no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui, ó, não é um metro, é 20 centímetros. É aqui nessa faixa. Ó. Aqui que estão as raízes. Se plantar culturas de inverno, diversas, que têm sistemas radiculares diferentes, você vai criar condições de penetrar o calcário para corrigir a acidez, porque as nossas raízes não vão no fundo. E se vão no fundo, o solo não é corrigido, não consegue absorver os nutrientes. É a mesma coisa vocês têm acidez no estômago. Não absorve os nutrientes que vocês comem. Então, o que que nós podemos fazer? Rotação de culturas. Isso é uma necessidade, o produtor deve fazer. Você sabe qual é a produtividade média do milho nos Estados Unidos? 185 sacos por hectare. Média. Sabe qual é a média nacional brasileira? 95. Por quê? Rotação de culturas. Eles não plantam soja em cima de soja, em cima de soja, em cima de soja. Não, soja, milho. Os Estados Unidos plantam mais ou menos 33 milhões de soja, 33 milhões de milho. Um milhão mais, um milhão menos, depende do ano, depende da região. Aqui em 73 começou o boom da soja. A soja valia 3 dólares por bushel em Chicago. Deu El Niño, deu a crise do petróleo. Foi para 13, ficou um, dois meses, fez fortunas, muita gente ficou milionária. Na velocidade que subiu, caiu, mas nunca mais veio para cá. Ficou ao redor dos 6 dólares por bushel. Aqui, 10 dólares por bushel, nesse período de 70 até 2006, 2007, teve uma, duas, três, quatro vezes. Raramente, por muito pouco tempo. E agora, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui no mercado bem mais alto, não está aqui nos 6, está entre 6 e 10, frequentemente está nos 10, e agora, de novo, nós estamos num outro momento que o mercado está entre 10 e 16, com muito mais volatilidade. Se antes os preços eram mais baixos, a volatilidade era menor. Agora, com preços mais altos, a volatilidade é maior. O que é a volatilidade? Grandes, bruscos e inesperados movimentos. Aqui é um exemplo bem claro do que é informação, desinformação. 2022, Chicago, aqui, 16,68 dólares por bushel. O que dá 16,68? O que é a cotação de Chicago? É a cotação da soja dos Estados Unidos? Não. É a cotação mundial da soja? Não. É a cotação da soja em Sarandi? Não. É a cotação da soja na cidade de Chicago. Só vale para a cidade de Chicago. É um ponto de referência. Depois tem mais ou menos prêmio, que dependendo da localização, o prêmio é positivo ou negativo. Aqui em 2022, quando parecia que o mundo ia desabar, que ia faltar alimento no mundo, todo mundo correu para comprar e ninguém queria vender. E daí o prêmio, aqui 16,68, dava R$ 165 o saco da soja. Por que foi acima de 200? Porque eu tinha um prêmio de 300 pontos. Rio Grande chegou a bater 219. Hoje nós estamos aqui com o mercado de 11,70. O que vem pela frente? Muita volatilidade. Muito movimento brusco. Muita especulação. Muita geopolítica. E clima. Cada vez o clima está mais louco. Se a produção mundial de soja é mais ou menos 400 milhões de toneladas, o comércio mundial de soja é 170 milhões de toneladas, se você pegar 170 milhões de toneladas e dividir por dias úteis do ano, 250 dias úteis do ano, você tem aqui, todos os dias é comercializado 11 milhões de sacos, 11 navios, 660 mil toneladas. Quanto é que é feito de soja na Bolsa de Chicago todos os dias? 41 milhões de toneladas. 98,5% dos negócios feitos na Bolsa de Chicago é papel. É especulação pura, total e absoluta especulação. Não tem nada a ver com soja. E daí a pessoa olha para Chicago e acha que sabe o que está acontecendo. Não sabe. Tu não sabe se foi um sheik árabe que vendeu os barril de petróleo dele porque achava que ia cair e comprou a soja porque ia subir. Daí a soja sobe e o trouxa do Antônio pergunta: faltou chuva nos Estados Unidos? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos que ter uma noção como as coisas funcionam com um único objetivo: errar um pouquinho menos. Os fundos, em dezembro, quando viram que o Milei ganhou as eleições na Argentina e que ele disse: vou retirar as retenções. Retenções é imposto de exportação, que no momento está em 33%. 33% de imposto de exportação paga o argentino na exportação da soja. Ele disse: vou retirar o imposto de exportação. Todo mundo correu para plantar. A safra de 25, ano passado, lá o clima está bom. Vão colher 50. Também está chovendo demais lá. Talvez 50. Tem tudo por acontecer. E daí o que fizeram os fundos? Os fundos estavam comprados na Bolsa de Chicago. Os fundos começaram em dezembro aqui, ó. Dezembro. Os fundos venderam. Por que a soja caiu de dezembro para cá? Safra grande no Brasil? Escuta, a safra grande no Rio Grande do Sul. Mas ninguém vende. Se tu não vende, tu não derruba. Então por que caiu Chicago? Os fundos especulando. Então nós temos que ter uma noção como é que as coisas funcionam para ver se a gente entende um pouquinho melhor e erra um pouquinho menos do que a gente tem errado. Nós temos errado bastante, todos nós, sem exceção. Mas eu acho que daqui para frente a gente vai errar um pouquinho menos sabendo como é que o mundo funciona.
O seminário contou ainda com a participação do vice-presidente de operações da BH, Leandro Luizatti, que falou sobre a nova fábrica de etanol que será construída pela empresa.
Por que que nós estamos fazendo esse projeto da indústria de etanol? O Rio Grande do Sul hoje demanda todo etanol que ele é consumido aqui, o etanol anidro, e são em torno de 898 milhões, quase 900 milhões de litros que o Estado consome. O etanol do Rio Grande do Sul é o etanol mais caro do Brasil, justamente pela logística, justamente por ter que trazer de outros locais. Então essa é uma oportunidade. A outra oportunidade, o Brasil consome 24 mil toneladas de glúten vital. O glúten vital é o melhorador das farinhas. E dentro do nosso projeto nós temos uma indústria de etanol e temos uma indústria de glúten vital. Então dentro desse projeto nós vamos ter três linhas, nós vamos consumir 1.500 toneladas por dia de cereais, isso dá ao ano 525 mil toneladas, nós vamos produzir 210 milhões de litros, isso representa 23, 24% da demanda de etanol anidro, e a gente pode também fazer o hidratado, e logo logo vocês vão começar a ver nos postos de combustível a bomba, o etanol hidratado, que não é tão comum, não é tão tradicional, justamente pelo preço, mas esse advento vai começar a ter essa condição. O glúten vital, o Brasil importa 24 mil toneladas, nós vamos produzir 26.900 mil toneladas, então todo esse processo do glúten vital, que são duas linhas de 500 toneladas, nós vamos depois produzir o etanol. E nessa linha alternativa, ela poderá ser utilizada com outros cereais, como milho, cevada, trigo, qualquer fonte de amido que pode ser transformado num outro etanol. Então, dentro dessa linha, eu concordo muito com a fala do senador com relação a nós utilizar melhor as áreas de inverno, nabo, canola, qualquer alternativa de oleaginosas, mas também vai ter alternativa que é para o trigo. E nós acreditamos muito nesse projeto. Na semana passada aqui nós tivemos a licença de instalação. As obras devem começar agora a partir de junho, julho. A gente deve começar as obras nesse site. E dentro dessa condição, a Cotrizal sempre foi uma parceira nossa. Desde lá atrás, quando iniciou o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, sempre estiveram junto. As lutas no selo combustível social, a inclusão, quando reduziu de 90%, que era o número de apianos, para que nós tivéssemos uma inserção maior de outras famílias dentro do programa. E a gente conta muito com vocês aí para ser um grande parceiro. E nós, como empresa, a gente entende que tem que ser bom no nosso core, que é o industrial, e vocês fazer muito bem esse trabalho de campo para levar as nossas matérias-primas.
Esta foi, então, a nossa cobertura do Seminário do Agronegócio da Cotrizal, que foi realizada durante a FEISA 2024.
Plante as suas chances, chegou a hora de ganhar. Um carrão ou vale compras, grandes prêmios pra levar. Cotrizal, tempo de sorte, três sorteios pra você. Cotrizal, tempo de sorte, muitos prêmios pra colher.
Cotrizal, tempo de sorte. Troque seus cupons e concorra. Participe!
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.